Já está definido a data para o início das aulas do ano letivo 2021?
Sim, já estamos com o calendário pronto. As aulas iniciam dia 17 de fevereiro na rede municipal.
Todo o transporte escolar já está organizado para atender a demanda?
Geraldo, estamos organizando toda a estrutura do transporte, inclusive com terceiros, para atender a demanda. A nossa organização será da melhor forma possível, para evitar transtornos. Mas a gente sabe que os primeiros dias sempre vai ter algum atraso, ou, né, como a gente estava conversando, precisa ter o distanciamento dentro do ônibus. Então, é uma série de regras que todos precisam conhecer para entender como vai funcionar o ano letivo nesse primeiro semestre.
Você nos falava aqui em off que é o ano da comunicação. A comunicação vai ser vital para evitar qualquer tipo de transtorno entre escola, né, professores, alunos e pais. Um entendimento fundamental para que as aulas de forma híbridas aconteçam, ou seja, presenciais e também online. Como funcionará?
Isso mesmo, Geraldo. Vai ser um ano de muita informação, formação e principalmente comunicação. Então, essa comunicação se faz necessário não só para direção, professores e alunos, mas principalmente para as famílias. É preciso, e a gente vai seguir todas as normas sanitárias que a legislação exige, para o início das aulas. Inclusive, existem decretos que são bem detalhados de como devem funcionar, com álcool em gel, máscaras. Então, é preciso que o pai saiba de todas esses regramentos antes de levar seu filho para a escola. Será evitado a circulação de pessoas que antes até, né, como a educação infantil, o pai circulava para verificar como está seu filho. Então, vai ser restrito. Caso pais queiram conversar com a direção durante o ano letivo, precisa ser agendado, né? A direção vai estar lá para recebê-lo em determinado horário, em determinada data, justamente para nós estarmos dando segurança ao filho, ao aluno, ao estudante que estiver lá na escola naquele momento.
Jane, em relação à criança cuja família tem alguém que já pegou o Covid.
Geraldo, como eu falei, toda a comunicação e todos os pais vão estar sabendo desses regramentos, porque a escola vai estar passando, a direção vai estar passando para as famílias. Existe um termo de responsabilidade, de aceite ou não, de estar levando o filho. É um convite, mas o pai vai estar assinando um termo se ele gostaria de levar o filho para a aula presencial. Então, nesse termo também tem os compromissos que o pai deve saber e os regramentos lá no presencial, como a escola vai se comportar, como vai ser a acolhida do filho nesse momento. Levar máscara, até a gente aconselha a não levar só uma, duas ou três, né, de reserva, porque a gente sabe que até nós, às vezes, deixamos cair no chão ou molhamos, enfim. É necessário essa atenção, e a gente até pede para os pais prepararem já os filhos para irem para a escola com as máscaras. É importante também que qualquer situação que o filho esteja com tosse, febre, sintomas de Covid, ou alguém da família esteja com sintomas de Covid, ele não deve levar o filho para a escola. Então, ele deve comunicar à direção, né, dizendo que tem alguém da família que está com Covid, e aí, com a apresentação de uma declaração que esse paciente terá, apresentar para a escola, porque todos da casa ficam isolados, né? Então, essa criança ou esse aluno deve ficar em casa até passar aquele período de 10 ou 14 dias, para assim depois, se também não apresentar nenhum sintoma, voltar à escola.
A máscara o aluno leva, é importante, como você frisou, até duas, porque pode cair no chão, pode molhar, enfim. Utilizar duas máscaras é mais saudável. Em relação ao álcool gel, a escola vai disponibilizar?
Sim, a escola vai disponibilizar álcool em gel. Nós já preparamos o ano passado a compra dos EPIs. A escola está preparada. Agora, no início do ano, elas vão organizar o espaço, demarcar espaço com setas, com cartazes. Mas, assim, o importante, a gente sabe que as crianças pequenas não tem como não controlar o abraço, não tem como não controlar porque ela quer ver o amiguinho, que ela quer ver a professora. Isso não vai ser impedido, né? Mas vai ter muito cuidado.
Claro.
Né? A professora vai estar ciente que vai ter muito cuidado. Já os alunos maiores de primeiro, segundo, terceiro ano, eles vão ver o amiguinho, mas eles vão ter consciência de que não pode aglomerar, que não pode abraçar. Né? Claro que às vezes é inevitável, mas vai ser, a escola vai trabalhar com isso, vai fazer a acolhida com os alunos, porque também eles estão... já desmotivados, cansados, às vezes, de ficar em casa e querem ir para a escola. E a escola, sim, é um espaço legal, a escola é um espaço familiar. O que não pode, de repente, é ser tão frustrante que eu não posso nem abraçar, mas vai ser com conversa, vai ser, né, com acolhida, com regramento. Em vez de estar abraçando, dá uma com os braços, cumprimenta com os pés. Então, tudo isso, as professoras, direção, vão estar preparadas para passar para os alunos, de como eles devem se comportar. Essa acolhida, no primeiro momento, é muito importante, Geraldo. O que a gente fala, né? A conversa, uma roda de conversa num ambiente arejado, na rua, no pátio, né, com distanciamento, e ouvir as crianças. Elas estão loucas para falar, os alunos estão loucos para contar como é que foi. E a partir dali, se tem uma aula gostosa, se tem um aprendizado, então tudo isso a gente já está pensando, já está passando desde o ano passado para os professores, para os diretores, para realmente acolher. Nós temos crianças que, infelizmente, né, tiveram parentes muito próximos, vítimas do Covid. Então, como não está essa criança? Como não está a cabecinha dessa criança, né? Uhum. Então, nós temos sim que preparar um ambiente harmonioso para receber todo mundo, porém com muita segurança. E o importante é a família conhecer esse regramento, conhecer e estar seguro de que a escola é um ambiente seguro para ele estar.
Jânia, bom dia.
Bom dia.
Jânia, você falava aí sobre esse regramento, né? Porque a partir do momento que o aluno começa a estudar, já tem o contato do aluno, o professor e o pai. Mas antes disso, antes do início, antes do dia 17, essa comunicação é feita como? Vocês têm os contatos? Como é que vai ser passado para os pais aí esses regramentos?
Para iniciarmos, uma das exigências é a gente estar com o Plancom reorganizado. Plancom Edu, a gente trabalhou muito o ano passado, nós temos o Plancom Municipal, e a partir do Plancom Municipal, todas as escolas fizeram o seu, de acordo com a sua realidade. É um plano de contingência do Covid-19, que é para mitigar a disseminação do Covid, né? Para evitar maiores incidências de casos de Covid. Então, ali tem um estudo do território da escola, do número, da capacidade que pode ter na escola. Então, tem todos os regramentos, como o aluno vai entrar, como vai ser a entrada do aluno no transporte escolar, a aferição de temperatura, quem será o responsável por essa aferição de temperatura. As agentes de serviços gerais, merendeiras, também passaram por treinamentos, né, tanto para preparar a merenda, para servir a merenda. Então, vai ter regramentos de que não vai ser todo mundo naquele momento, vai ser por horários determinados, com distanciamento. Então, assim, são várias regras. Então, está no Plancom. No final do ano, em dezembro, saiu vários documentos e teve a Lei 18.032, que tornou a educação como uma atividade essencial. E, a partir dali, como atividade essencial, quer dizer que, independente da cor, do risco do Covid, vermelho, laranja, a escola vai estar aberta, vai estar em atendimento. Então, a partir daquela lei, surgiram decretos. Decreto 1003, a portaria 983 e a portaria 985. Essas duas portarias eu sugiro que todo diretor leia, que todo professor leia. Os pais também é interessante conhecer, porque ali tem todos os regramentos. Então, o PLANCOM do ano passado, ele precisa se reorganizar para essas novas legislações. Eles precisam estar de acordo. Então, esse é o primeiro passo antes de iniciar as aulas, que toda a direção, toda a comunidade das comissões vão ter que fazer nas escolas. A partir dali, a gente o PLANCOM está publicado tanto na página da Defesa Civil do Estado quanto na página oficial do município. E a partir dali a gente faz uma nova versão desse PLANCOM. Então, o ano passado foi uma versão, esse ano vai ser a versão 2021. E a partir desse regramento, as escolas têm que se adequar, preparar, e ali na matrícula já foi atualizado o telefone, é uma coisa importante para a comunicação até, né? Se os pais, por acaso, trocaram de telefone, de número do celular, que atualizem com a escola. As escolas ainda existem o grupo de WhatsApp, que o ano passado foi uma ferramenta de comunicação muito importante. Esse ano será também, principalmente aquilo que a gente vem falando para comunicação, né? Para fazer uma busca ativa. Então, são vários regramentos. Então, dia 25, nós vamos fazer, na última semana de janeiro, já uma reunião com as diretoras da rede municipal, para elas já irem reorganizando esses documentos, para assim depois elas começarem a fazer esse contato com os pais.
Bom, Jânia, já aproveitando, o Geraldo está verificando também aqui no nosso WhatsApp, algumas pessoas aqui falando a respeito, né? Tem uma opinião pessoal aqui, de uma pessoa que não é de Uruçanga, é de Cocal. Aliás, daqui a pouco a gente vai conversar com a secretária Raquel Quaresemin, que ela é de Cocal do Sul, e a gente vai falar sobre como é que está a organização lá em Cocal. Mas eu já adianto aqui, ele diz: bom dia, isso é uma piada, as crianças sem se abraçar, o distanciamento da criança e tal. No fim, querem responsabilizar os pais ainda, é o Genário ali de Cocal. Ele diz: essas escolas abertas vai ser um meio de contaminação. Na verdade, essas regras não são dos municípios, né? São essas regras, esse plano, ele vem do Estado, né, Eugênia?
Esses decretos são decretos do Estado, né? Então, assim, a gente obedece à legislação. Não quer dizer que as crianças não vão poder se abraçar, mas elas têm que entender que precisa desses cuidados, né? É muito importante a acolhida, como eu falei. E tem, as crianças vão ter essa euforia de abraçar, mas a professora vai conversar, né, vai pedir: olha, vamos cumprimentar pelo cotovelo, pelo pé, né, um tchauzinho, né, enfim.
Inovar, né?
É como nós, adultos, nos comportamos hoje, né? Isso. Não podemos nos abraçando como a gente gostaria, pelo cuidado, não só para mim não pegar, mas para mim também não estar contaminando ninguém. Né? Às vezes eu não tenho o sintoma do vírus, não quer dizer que eu seja imune, eu posso estar transmitindo, por ser uma situação nova. Então, por isso esses regramentos.
Claro, eu gostaria de dizer para o Dianaro, ouvinte de Cocal do Sul, que a Secretaria da Educação, ela não está brincando, e sim trabalhando para tentar lidar com essa situação. As crianças são inconsequentes. Um aluno vai ver outro, né, com uma saudade imensa, vai querer abraçá-lo, mas terá a orientação da professora. E em casa, a responsabilidade dos pais de dizerem para o aluno: olha, não, né, não cumprimente com o cotovelo, enfim, né, mantenha as mesmas regras que já estão acostumados em casa, né, Janela?
É isso mesmo. O nosso comportamento mudou muito, isso, né? E a gente até estranhou no início. Nossa, usar máscara, é muito estranho usar máscara. Hoje, a gente não pode sair de casa sem a máscara. Da mesma forma, abraçar ou cumprimentar alguém que está chegando, que fazia tempo que a gente, né, como a gente não se vê aqui na Rádio Marconi, é através do soquinho na mão. E antes, não, a gente: oh, tudo bem, se abraçava. Então, a gente teve essa retração, né? A gente: opa, não, eu tenho que cuidar de mim, mas eu estou cuidando da pessoa que está comigo também.
Jane, a questão do recreio. Pais estão preocupados em relação ao recreio. As crianças terão este momento recreativo dentro da escola?
É como eu falei, vai ser tudo muito com regrado, né? É, não vai ser com todos juntos, ali o documento é bem claro, não pode ter aglomeração, assim como as atividades de educação física também vão ser bem regradas. É, tudo isso é o cuidado que nós vamos ter para o ambiente ser seguro mesmo, certo?
Bom, Geraldo e Jânia, e ouvintes, né? Algumas pessoas estão se manifestando aqui, falando pela rede social, que eu noto que são de Cocal do Sul. Então, eu reafirmo, a gente está agora com a secretária de Educação do município de Uruçanga, a gente está falando sobre a organização de Uruçanga. Daqui a pouco a gente vai conversar com a Raquel Quaresemin, que é a secretária, nova secretária de Educação de Cocal do Sul. A gente vai poder tirar algumas dúvidas referentes também a Cocal do Sul. Só, Geraldo, me permitindo, relação aos ônibus, né? Nós falávamos fora do ar aqui, a Jânia já fazia um alerta para a gente. Em tempos normais, de aulas normais, quando nós tínhamos aí, às vezes pode acontecer aquele atraso, o ônibus passa na hora que às vezes o aluno não se atentou. Como é que vai ser para esse ano? Até porque a gente vai ter uma diminuição de espaços dentro do ônibus e muitos alunos para estudarem. Como é que vai ser essa busca? Retorna o ônibus para pegar o aluno que ficou para trás? Como é que vai ser?
Isso. Esse é um cuidado também que tem que estar no documento do plancom da unidade escolar, assim como no plancom do município. O transporte também vai ter esse regramento, vai ser aferida a temperatura do aluno na entrada do transporte. Álcool em gel também vai ser disponibilizado e ele vai ter que ter o distanciamento lá no transporte também. Como vai ser 50% dos alunos, pode acontecer nos primeiros dias, quando deu a lotação ali do ônibus, ele ter que voltar para pegar mais alguma turma. Então, assim, os primeiros dias vão ser, sim, até se organizar como nos outros eram, sempre dá alguma coisa, mas a gente está nos organizando para não ter esse problema. Porém, o pai tem que ficar bem atento. Quando é que o filho vai? Nós estamos fazendo uma alternância, dias alternados, semanas alternadas. Então, tudo isso vai ser comunicado ao pai. Então, ficar muito atento a isso, né? Então, o transporte será exclusivo para o aluno, né? O pai não pode adentrar ao transporte escolar e vai ter esses regramentos dentro do transporte escolar também.
Quantas crianças com comorbidades? Por exemplo, tem aqui, ó, bom dia, eu tenho um neto, ele é diabético. Como é que fica a situação do menino?
Crianças com comorbidades e crianças que têm riscos. Nós temos vários alunos da educação especial que a gente já conhece, a gente já sabe. Então, esses alunos, eles estão dispensados das aulas presenciais. Então, nós também estamos trabalhando para atender esses alunos. Eles vão, os alunos que têm condições de ficar com a aula online vão ficar com a aula não presencial. Alguns alunos da educação especial, a equipe vai entrar em contato para ter um atendimento domiciliar ou para ter um material físico impresso entregue na casa para ele porque muitos também não têm acesso à internet. Então, a gente tem que pensar na estrutura, na organização de tudo isso. Então, quem vai para o presencial, quem vai ficar online e quem não vai para o presencial e não tem acesso à internet. Mas todos eles vão ser atendidos, a educação não vai deixar de atender ninguém, de ofertar os conhecimentos para nenhum aluno.
Nesse momento existem muitas cobranças para cima, né, da Secretaria da Educação, da escola, mas os pais têm que se lembrar que é uma parceria, né? Se tem obrigações por parte da escola, né, de tomar medidas do regramento, os pais também devem acentuar isso em casa, Jânia.
Isso mesmo. Os pais precisam, as escolas vão entrar em contato, os pais precisam conhecer essas regras. Um ano que vai ser um atípico dos outros, né? Não estamos em uma situação normal. Os pais precisam lembrar disso, né? Tudo tem que ter cuidado, tudo tem que ter cautela. E por isso que eu digo que vai ser um ano de muita comunicação. qualquer dúvida, qualquer problema, é se comunicar, é conversar com a direção da escola, procurar a Secretaria de Educação para tirar dúvida, porque nós vamos poder ajudar. Às vezes a desinformação ou o mau entendimento de alguma informação causa um transtorno, e aí redes sociais, e aí criam um tumulto, uma situação às vezes até desnecessária. Então, correto. Por isso que eu afirmo, é um ano de muita comunicação. Professor se comunicar com diretor com Secretaria de Educação. Nós estamos trabalhando no horário normal na Secretaria de Educação, atendemos a todos que nos procuram, tiramos todas as dúvidas. Então, eu afirmo, pai, está com dúvida ainda, depois da entrevista ficou preocupado, liga para, né, para a secretaria ou agenda um horário para atendimento. Nós estamos lá para esclarecer. Nós não somos, numa situação de pandemia, até eu costumo falar para a equipe, que todo mundo é amador, né? Nós vamos fazer pela primeira vez. Ninguém passou por uma situação de pandemia, ainda mais uma pandemia que é um vírus, é uma pandemia, né, que é invisível aos nossos olhos, mas está ali. Ela deixa sequelas, ela deixa traumas, ela compromete a saúde, né? Quem perdeu algum ente da família sabe muito bem a dor e a cautela que se tem que ter com o Covid. Então, o que nós queremos é que a escola esteja segura, mas a escola não sozinha não vai ter essa segurança. Por isso que eu digo que a comunicação é importante, porque se lá na minha casa meu marido está com suspeita de Covid, todos nós de casa vamos ficar em atentos, isolados, né? Eu tenho que comunicar o meu setor do trabalho, eu tenho que comunicar a escola do meu filho. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter nesse momento.
Jânia, bom, acho que de minha parte aqui eu finalizo, até porque nós já estamos no adiantado do horário, mas eu já fico o convite aqui ao vivo, já estamos intimando a secretária Jânia para vir ao estúdio novamente mais próximo do dia de retorno às aulas, dia 17, sim. Porque há ainda muitas dúvidas, as pessoas ainda estão perguntando aqui, novamente, se é necessário realmente ir na escola, pode ser totalmente online, estão perguntando, né, quem volta a estudar, quem não volta. São várias dúvidas que vão surgindo no decorrer,
sim,
da fala.
Sim, é normal, então, é uma situação totalmente nova,
isso,
né?
Já fica o convite para que a gente possa voltar a falar e tirar as dúvidas, talvez abrir um espaço aqui maior até para abrir aí para perguntas, para a gente realmente solucionando essa dúvida que o nosso ouvinte de Uruçanga tem. De minha parte, eu agradeço aí as respostas.
Jânia, muito obrigado também pela sua participação. Os questionamentos formulados pelos ouvintes aqui pelo WhatsApp foram respondidos, por isso agradeço. Você tem alguma informação adicional?
Não, era isso, Geraldo, né? Então, mais uma vez, eu reforço, eu me coloco à disposição para quando vocês precisarem, antes do retorno das aulas, estarem aqui. Aí, até lá, a gente terá mais informações para passar de como foi essa comunicação, como está sendo. Eu agradeço, mais uma vez, e a gente se coloca à disposição. Qualquer dúvida, estamos na Secretaria de Educação, podem agendar através do telefone também 3465-1503.